Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Começa agora mais um Escala Brasileira. Antônio Carlos Bigonha, o convidado de hoje. Como é que você está?
Oh, uma honra enorme estar aqui de novo no Escala Brasileira, Alcebiades. Seu programa foi tão importante para mim quando eu comecei a tocar profissionalmente. É uma alegria estar aqui de volta.
E você veio aqui há alguns anos, ainda não tínhamos todas as capitais ainda que temos hoje. Já são mais de 14 capitais e outras diversas cidades, porque são emissoras universitárias ou comunitárias que também transmitem os programas da Rádio Senado, nos dão essa honra. Então eu quero pedir a você para falar da tua formação musical de novo aqui, que já fazem muitos anos, que a gente já tem muito tempo aí de ninguém tem obrigação de lembrar, né?
Exato. Eu comecei a estudar piano muito cedo, aos 6 anos de idade, e estudei piano a minha vida toda. Quando vim para Brasília, nasci em Ubá, Minas Gerais, quando vim para Brasília aos 12 anos, ingressei no Conservatório Lourenço Fernandes, que tinha aqui uma representação, é um conservatório do Rio, até hoje tem esse conservatório lá, que chama, acho que agora é uma universidade, e aí fiz o curso de piano clássico. Depois ingressei na Universidade de Brasília no curso de Direito e de Composição e Regência, mas não concluí o de Composição e Regência porque fui me profissionalizar em Direito, mas a música não abandona a gente, e em 2013 eu voltei à universidade para fazer um mestrado em música, uma oportunidade que eu pesquisei a obra do Dori Caymmi, que é esse grande maestro brasileiro compositor e que até se tornou meu amigo também.
Bem que na época veio aqui, né? Na época da conclusão da tua dissertação, vocês estiveram aqui, né, no programa.
Isso, eu trouxe o Dori para fazer uma palestra, falar da obra dele e das dicas, né, para o pessoal lá da UNB. Foi uma manhã muito legal, muito importante, que virou um documentário, inclusive.
Vamos chamar alguma coisa do trabalho mais antigo? Depois a gente vem para o Anátema, que é o trabalho mais novo. Pode ser?
Pode ser.
O que você quer chamar?
No Azulejando eu queria chamar o Carta ao Niemeyer, que é um choro que eu compus em homenagem a esse grande arquiteto, tão importante para o Brasil e para Brasília, e expondo esse nosso sentimento de gratidão, que tem uma participação nessa faixa importantíssima do Juarez Moreira.
Juarez.
Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Antônio Carlos Bigonha, o convidado de hoje. Vou reduzir, vou chamar só de Bigonha, pode ser?
Pode ser, nome de guerra.
Nome de guerra. E para músico fica melhor.
Exato.
Ô Bigonha, essa coisa de você ter duas carreiras, você tem uma carreira no direito, hoje você é procurador da República e tem a carreira musical. Como é que é para conciliar isso?
A questão toda é tempo. É uma coisa difícil, tem que ter muita disciplina. Mas eu sempre tive essa atividade musical, como eu falei, já comecei a estudar piano aos 6 anos, até antes de entrar no colégio. Então a música para mim sempre foi uma necessidade básica, diária. Eu acho que com essa disciplina eu consegui trazer essas duas carreiras. Mas realmente afeta um pouco até no relacionamento com a família. Tem que tomar muito cuidado, porque a música ela é muito sedutora. Se deixar, ela toma o espaço todo da sua vida.
E tem uma questão que é, às vezes, quando você tem pressão no trabalho, você procura uma outra atividade que permite que você dê fruição à tua criatividade, né? Muita gente, às vezes, procura arquitetura, pintura, e música é mais comum, né? E a música serve para isso também?
Eu acho que ela te dá um referencial estético que influencia na sua formação ética. Tem uma ponte aí.
Ah, mas ética eu quero falar depois, que daí é já outro...
Eu acho que era importante para isso, para te dar uma visão diferente do seu trabalho até como o profissional do direito e, sobretudo, para tratar com a sua vaidade. Eu acho que é um campo bom para você extravasar a sua vaidade, né? Você quer aparecer, você sobe no palco, toca piano e se você tocar bem as pessoas aplaudem.
De certa forma, ainda estamos falando de ética, mas tudo bem, né?
Eu acho que é uma maneira sadia de buscar o reconhecimento do público. E no trabalho da justiça é melhor fazer com mais discrição.
Claro, vamos a outra música. O que vai ser?
Do Azulejando?
Isso.
Do Azulejando a gente poderia ouvir o Mirico, que é uma faixa que eu tenho muito apreço, onde eu contei com a participação belíssima do grande guitarrista Toninho Horta. Thank you.
quem sintonizou agora, esse é o programa Escala Brasileira. Bigonha, pianista, compositor. Você falou sobre a música Mirico há pouco, né, que a gente ouviu. E eu fiquei me perguntando, você já está no terceiro CD, se não me engano.
Isso.
O CD mesmo já é um objeto que virou praticamente fetiche. Ele já não tem mais aquela responsabilidade de transmitir a música. Mas as pessoas continuam lançando CD, né? Como mídia. Hoje em dia tem gente que nem sabe mais o que é CD. Põe lá na internet e faz download, não sei o quê. Como é que você se relaciona com isso?
Eu coloquei todos os meus trabalhos no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais. Coloquei integralmente, inclusive, porque eu acho que é uma maneira do trabalho da gente chegar o mais longe possível. O Anathema agora está tendo uma audição muito boa no Japão, maior do que no Brasil, inclusive. Eu fico
tão
feliz.
Olha só, o Anathema, que é esse disco que a gente começa a falar a partir de agora, né?
É, o terceiro trabalho, ele tá chegando no Japão, assim, com uma intensidade grande, pelas plataformas digitais. E também tem vendido CD lá. A Trattori, que é a minha gravadora, produtora, ela distribuidora, ela sempre me pede mais CDs para vender no Japão, eles gostam muito.
Pois
lá.
Pois é, e aí a gente pensa assim, o Japão super tecnológico.
Mas eles gostam de CD, gostam do encarte, gostam de uma bela capa como esse, que é um desenho do Niemeyer, né? Eles gostam disso, dão valor a isso. Eu acho
é outra
muito...
relação com a música, eles querem conhecer, além de ouvir, eles querem conhecer, ter informações...
Contextualizar,
né? É. Saber o que significa aquela palavra. E por falar nisso, a gente vai ouvir então a primeira desse disco que é. O que você quer chamar?
Ah, eu vou chamar o Aribu, que é uma faixa que eu compus pro meu tio Hércules, Tierquinho, que fazia essa brincadeira com as crianças no domingo, no almoço de domingo, na reunião. Ele incorporava esse personagem que era o Aribu, brincava com a gente. E eu achava que ele era um homem já maduro, né? Eu achava que ele era uma criança como eu. É o Aribu. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.